Salve, salve, amigos da Retina Pro. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje é um tema especial, é o tema mais pedido de todos. Mas antes da gente falar sobre o tema, sobre tudo, eu gostaria de pedir aquele pacotão youtubístico que você já sabe, né? Clica o dedinho aí no like, se inscreva no nosso canal. Eu tenho certeza que agrega esse conteúdo de qualidade para dentro da casa de vocês. Através aqui do nosso canal, vocês conseguem fazer uma interação com todos os médicos especialistas, todos com subespecialidades, vários com doutorados, e enfim, a gente está aqui para servi-los da melhor forma possível. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Dr. Luciano Norá, sou médico oftalmologista, e sou cirurgião de catarata de retina, né? Tenho formação aqui pela Universidade Federal do Pará, que é onde a nossa clínica atua prioritariamente. Tenho especialização em cirurgia de catarata de retina pelo Instituto Suel Abujamra, em São Paulo. Tenho experiência também fora do Brasil, mas hoje em dia, meu maior orgulho é fazer parte desse time campeão que aqui é a Retina Pro. Então, sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, compartilhem com os amigos de vocês, façam eles virem aqui participar. Hoje é uma live que a gente quer também que tenha interação, mas o tema de hoje é catarata, tá, pessoal? Aquele tema mais pedido por vocês. Então, quando operar a minha catarata, né? Então aqui hoje o convidado não podia ser diferente, que é um cara que também domina esse assunto, que é especialista tanto quanto em cirurgia de catarata como de retina como eu, e é um cara que tem muita experiência, tem uma especialidade nas lentes intraoculares especiais. Então seja bem-vindo aqui, meu grande amigo Dr. Renato Palacios. Tudo bem, Renatão? Bem-vindo.
Olá, boa noite, Lute. Sempre um prazer estar aqui quarta noite, ainda mais falando contigo aí sobre esse tema de catarata que a gente gosta muito, né?
Exatamente.
E é isso, espero que a gente possa. A gente já falou várias vezes de catarata, a gente acha que o tema fica repetido, mas sempre tem coisa a falar, sempre tem novidades a falar, toda hora está saindo alguma novidade. Então, e as dúvidas também, né, dos internautas, né?
Isso, pessoal. Olha, vai pedir, fiquem à vontade para comentar sobre qualquer coisa, tá? Mas a gente vai tentar interagir mais sobre o tema de catarata. Mas antes de mais nada, eu queria que vocês comentassem aí se vocês têm algum parente, algum familiar, ou se você mesmo já superou de catarata. Interaja conosco. Isso faz também a gente ganhar relevância, a gente ganhar uma abrangência. E se você gosta desse assunto, se você dedica o seu tempo a esse assunto, tenho certeza que tem muita gente que, assim como você, teria interesse a respeito disso aí. Renatão, tudo que envolve oftalmologia envolve muita tecnologia, né? Então, oftalmologia e tecnologia é uma coisa que, além de rimar, é uma coisa que realmente anda junto. Então, tudo que envolve a respeito de tratamento de catarata, de diagnóstico de catarata, dos exames necessários para fazer catarata, tudo isso envolve muita tecnologia, né? Mas antes da gente falar de todo esse tratamento, antes da gente falar das lentes intraoculares, explica para o nosso internauta um pouquinho, brevemente, o que é a catarata e quem terá a catarata.
Certo. Catarata é a opacificação do cristalino. O que é o cristalino? Cristalino é uma estrutura que todos nós temos, eu tenho, o Luciano tem, lá dentro, atrás da íris, na nossa parte colorida, tem essa estrutura, ela é envolta por um saco capsular, e ela é transparente. Só que com o avançar dos anos, principalmente ali depois de 50, a maioria 60 anos, alguns têm que operar com 70, depende, isso a gente vai falar mais daqui a pouco. Aí começa a opacificar, a visão começa a embaçar um pouquinho, e aí o cristalino se forma a catarata. Então, é um processo de envelhecimento natural dessa lente natural do olho.
Perfeito. É uma
Essa
lente, né? Todo mundo tem uma lente dentro do olho, que é o cristalino, que quando ele fica opaco, né, Renatão? Aí a gente dá o nome de catarata.
isso.
E quem vai ter catarata, Renatão?
Na verdade, todos nós vamos ter esse envelhecimento. Hoje, com a população, graças a Deus, a expectativa de vida aumentando, né? As pessoas estão conseguindo viver mais. A medicina preventiva, os tratamentos, então as pessoas estão conseguindo viver mais. E, consequentemente disso, vem as consequências do envelhecimento de algumas estruturas, como o cristalino. Então, todo mundo vai ter catarata. Eu digo que alguns vão ter que operar com 60 anos, outros com 70, outros com 70 e pouco. Claro que não é o ideal a gente esperar muito, né? Então, a gente espera sempre o momento certo. Em alguns casos, a gente antecipa quando é fins de refrativos para eliminar o
Parar
grau,
de
né?
usar óculos, isso.
Para parar de usar óculos, isso a gente antecipa um pouco, mas se for pensar na catarata em si, todo mundo vai ter. Aí depende de fatores ambientais, fatores genéticos, vários fatores sendo estudados aí, né? Não é um fator só, são vários. E a genética no meio disso, se você vai ter mais cedo ou depois, né?
Eu digo que se Deus quiser eu vou ter catarata, que eu quero, não quero doença, eu quero viver o suficiente, né? Então, todo mundo que chega aos seus 65, 70, 80 anos tem catarata, pessoal. Então, assim, tem gente que fala assim, né, Renata? Ah, meu avô tinha 80 anos e nunca precisou de óculos, isso, aquilo. Aí eu falo sempre, olha, eu aposto muito que ele tinha catarata. Ele poderia enxergar algumas coisas, mas era sempre com uma baixa qualidade de visão, né? Aí sim, Renato, a gente vai. Quando é que a gente faz um diagnóstico de catarata? Tem algum exame que você faz diagnóstico de catarata? É numa consulta? Explica um pouquinho para o nosso internauta.
O diagnóstico de catarata é só nos exames básicos de oftalmologia, no consultório. A gente não precisa de exames muito profundos para o diagnóstico, então é na sala mesmo com o médico, na lâmpada de fenda, né, que a gente chama, a gente consegue já detectar. Depois, se a gente dilatar a pupila, consegue avaliar melhor ainda as características dessa catarata.
Perfeito. Tem tipo de catarata, né, Renatão, que a gente só vê quando a gente dilata a pupila, né?
Exatamente. Então
A
eu
gente faz.
sempre
Pode falar,
dilato
amigo.
aí.
Foi mal.
Não, que a
Boa, pois
internet
é.
falou. Não, é isso que tu falaste, eu sempre dilato também, porque como tu falaste, tem tipo de catarata que só dilatando, e mesmo as que a gente consegue identificar sem dilatar, a gente consegue avaliar melhor depois que dilata,
Dilatando.
sabe?
Perfeito. Ontem eu atendi uma paciente, Renato, e ela falou assim: não, doutor, eu vim aqui para fazer um exame de rotina de fundo de olho, meu médico pediu, que a minha visão do lado esquerdo está meio borrada. Aí eu falei: olha, você está com uma catarata importante. Não, mas ele me disse que eu não tinha catarata. Eu falei: ele dilatou a sua pupila. Porque assim, tem tipo de catarata, que é um tipo de catarata que a gente chama de subcapsular posterior, que é um tipo de catarata que a gente só consegue realmente visualizar melhor quando a gente dilata a pupila do paciente. Então, pessoal, diagnóstico de catarata, como o Renato disse, é no próprio consultório. A gente olha para o paciente, examina o paciente. Muitas vezes, mesmo sem dilatar a pupila, a gente já vê que o paciente tem catarata. Mas quando a gente dilata a pupila, a gente pega até os casos que não são tão visíveis assim quando o paciente não está dilatado, né? Quando a pupila está fechadinha. Quando a pupila abre, essa lente, né, que a gente tem dentro do olho, que é o cristalino, fica mais à mostra. Então, como fica mais a amostra, a gente consegue ver mais detalhes, consegue ver cataratas pequenas, enfim. Mas, Renato, tratamento para a catarata, ele é único. Qual é o tipo de tratamento que existe para a catarata?
É cirúrgico. Então, tem algumas pessoas, alguns picaretas pela internet, que fazer exercício para o olho que diminui a catarata, ou fazer exercício para o olho cura a catarata. Às vezes, uns absurdos até de ficar olhando para o sol vai curar a catarata, coisas desse tipo. Isso não existe, gente. Estudos científicos, a gente se baseia em estudos científicos e o único tratamento no mundo hoje é a cirurgia. Graças a Deus, é uma cirurgia considerada segura, tá? Eu não gosto de dizer tranquila, porque cirurgia é cirurgia. Então, tem os riscos inerentes à cirurgia. Mas até esses riscos são facilmente, na maioria das vezes, contornáveis. Então, é uma cirurgia muito segura mesmo. A chance de complicação é baixíssima.
É o que eu falo, para o paciente. Não é simples, mas é algo que a gente tem muita tecnologia para a gente conseguir resolver o problema do paciente, né? A gente tem muito controle durante a cirurgia do paciente, né?
Exato, exatamente, é isso.
Perfeito, amigo. A Maria Cristina Moreno está falando assim: olha, doutor Luciano, colírios usados para tratamento do glaucoma podem desencadear a catarata? Olha, como a doutora Isabela, que é especialista em catarata, falou algumas semanas atrás, até numa live comigo, eles sim, eles podem precipitar de uma certa forma a catarata. Então, muitos colírios que você utiliza que você utiliza na superfície ocular, eles realmente podem desencadear a catarata, tá? Então, como o glaucoma, o paciente às vezes faz uso crônico do glaucoma, existem conservantes, existem algumas medicações, e eles realmente podem fazer a catarata vir um pouco mais precoce. Muito embora não seja a regra, viu, pessoal? Não é porque você tem glaucoma, usa colírio, que você vai ter catarata mais cedo. Em geral, fatores de risco, né, remédios que desenvolve o paciente, faz o paciente desenvolver mais catarata, a maioria das vezes é mais relacionada a corticoide, né? Então, corticoide que o paciente pinga no olho, ou que o paciente toma via oral, ou coloca na veia, ou coloca intramuscular. Então, esse é o principal fator de risco para desenvolvimento de catarata mais precoce. Recentemente, eu operei um rapaz de 21 anos que tinha catarata em ambos os olhos e grande e avançada, porque ele usava corticoide desde há muito tempo. Mas, enfim, Renata, Renato, quando operar a minha catarata? Esse é o tema da live e eu queria ouvir de você a sua opinião a respeito disso.
Pois é, tem que separar os pacientes no intuito deles. Por exemplo, se for para fins refrativos, né, que é aquele paciente que quer porque quer eliminar o óculos, aquele paciente hipermétrope, ali com 55 anos para cima, a gente já opera, né? Ali com 55 anos, se for se enquadrar nessas situações, a gente, mesmo que a catarata seja muito inicial, a gente opera para fins de reduzir o grau do óculos, né? Agora, se é um paciente que a gente não está focando tanto nisso, e sim no amadurecimento da catarata, então aí eu espero ali um pouquinho, né, ela amadurecer um pouco, não opero tão assim no início, mas também não espero avançar muito, não. Quando já está assim, avançando, iniciando um grau, antes de chegar no grau médio, vamos falar assim, numa linguagem acessível, eu não espero muito, não. Já faço. E que eu sei que isso vai melhorar muito a qualidade de vida do paciente, né? Então, aquilo que a gente falou, não tem uma idade, né? Isso depende muito de cada paciente, né? Aí, por isso que, nesses casos que eu olho, decido ainda não operar, eu dou um retorno em 6 meses, né? Porque o amadurecimento dela é lento, eu falo, não, volta daqui a 6 meses. E aí, se eu vejo que já teve uma piorazinha, aí eu indico. E isso é muito também da conversa com o paciente, às vezes a motivação também do paciente de querer operar logo, se ele já tiver, a gente já um pouquinho, a gente já adianta também, enfim, tem muito disso também.
Algumas vezes o paciente já tem uma catarata até significativa, mas está um pouco reticente. Por vezes até a gente percebe a emoção do paciente, te decide acompanhar um pouquinho, embora já seja necessário, para o paciente, às vezes, digerindo essa ideia, né, de cirurgia, que sempre é um tema que o paciente, às vezes, fica um pouco com receio. Então, assim, pessoal, o principal sintoma de catarata é baixa de visão. Então, assim, tem um paciente que fala assim, doutor, mas eu não estou sentindo baixa de visão. Mas escutem uma coisa. Às vezes a catarata, às vezes não, a maioria das vezes a catarata, ela tem uma evolução muito lenta. Então, tudo aquilo que é muito lento, às vezes a gente custa a perceber que está ficando grande. Então, as cores vão piorando a qualidade, o paciente vai piorando as condições de visão em determinadas luminosidades. Então, às vezes o paciente demora a perceber. Então, às vezes o paciente fala, doutor, mas a minha visão está ótima, por que que eu vou fazer? Eu falo assim, olha, parece que ela está ótima. Você, às vezes, realmente vê aqui a letra no consultório, você até vê bem, né? Porque é uma letra preta num fundo branco, ou seja, máximo contraste. Mas eu tenho certeza que, às vezes, à noite, a sua visão está um pouquinho pior. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes, quando você está assistindo uma baixa de visão e tem catarata, esse é o momento de operar. Agora, quando o médico está lhe falando que você já tem uma catarata madura, que você realmente vai ter o benefício da cirurgia, escute o seu médico. Que às vezes é tipo, eu comparo, Renato, como se fosse o crescimento do cabelo. A gente sabe que o nosso cabelo cresce todo dia um pouquinho, mas a gente não percebe. Quando a gente parece que, quando a gente vê, já está grande, né? E não é assim que funciona. Catarata é tipo isso, sabe? Você tem que ser uma harmonia de funcionar do que você está sentindo e do que o seu médico está falando. Agora, a respeito do que você falou da catarata com finalidade refrativa, tem até um Reels novo aí no nosso canal do YouTube, do canal do, desculpa, do Instagram, que tem um Reels que eu fiz uma cirurgia de catarata numa paciente que tinha 8 graus de hipermetropia para longe e tinha 11 graus para ver de perto. Ela tinha 53 anos, mas ela já tinha um pouco de catarata. Esse pouco de catarata eu até poderia esperar, mas a paciente já não aguentava mais usar óculos. Uma paciente que é até policial. E aí eu fiz uma cirurgia de catarata nela. Vejam esses rios, pessoal, vocês vão gostar. Tá mostrando tudo que a gente usou, mostra passos da cirurgia, você não vai se chocar, não tem nada ruim. Mostra uma lente especial, que é bem legal, bem legal. Então confiram lá o rios de Instagram para falar a respeito. Então a gente já falou, ó, quando a gente vai operar de catarata, né? Agora, Renatão, como é a cirurgia de catarata? Qual é a anestesia que você utiliza para cirurgia de catarata?
Certo, é anestesia local, né? Anestesia com colírio, né? E o anestesista, ele faz uma sedação leve nos pacientes. E alguns pacientes, claro, uma sedação um pouquinho mais pesada, em outros mais leve. Isso é uma decisão do anestesista, julgar lá das condições clínicas do paciente, da ansiedade do paciente. Mas na parte do olho em si, a anestesia é só colírio, né? Então, o nosso objetivo não é apagar o paciente, e não é isso, até porque é deixar ele um pouco relaxado, sonolento, porque é uma cirurgia rápida, geralmente, é uma cirurgia ali de 7 minutos, em média, por aí. Então, às vezes a gente, o paciente quer porque quer ser apagado e tudo, mas ele pode correr risco de ter as complicações depois de uma anestesia pesada, entendeu? Então, que é vômito, náuseas muito fortes e outras coisas. Então, tem que dosar, né, essa questão da sedação que a gente deixa para o nosso anestesista, para o Fábio, que a gente confia muito, trabalha muito tempo com oftalmologia, né?
Exatamente.
Mas no olho é colírio. E às vezes, se o paciente ainda sente, a gente pinga mais colírio. Eu geralmente faço uma anestesia durante a cirurgia intracameral, ou seja, lá dentro, quando eu estou retirando a catarata, eu jogo um pouquinho de anestésico no início e para também lá dentro anestesiar, e é isso.
Sensacional. Eu gosto de falar a respeito desse tema porque tem muita gente que tem medo da anestesia para cirurgia de catarata, tá? Então,
Sim.
assim, pessoal, tanto eu como o Renato, a gente faz anestesia tópica. É só colírio. O que tira anestesia é tirar dor. Então, o que a gente utiliza de anestésico é colírio. A gente pode lavar dentro do olho do paciente com anestésico, se o paciente tiver um pouquinho sentindo algum desconforto. Mas é só colírio, então não fique achando, pelo menos a cirurgia com a gente, que você vai ser anestesiado, que vai ter uma agulha do lado do seu olho, que isso, na grande maioria das vezes, para a gente não é necessário. Não estou falando que está errado fazer esse bloqueio anestésico, tem muitos médicos, eu diria até que até hoje a maioria dos médicos às vezes utilizam anestesia local, que não é ruim, mas o benefício da cirurgia com anestesia tópica é que o paciente é mais confortável, o paciente já sai enxergando da sala, não sai nem com curativo tampando o olho do paciente, que dá aquela ansiedade. Então, pessoal, a anestesia da cirurgia de catarata que a gente utiliza e que grande parte dos médicos utilizam é só colírio. E a cirurgia, né, Renato, envolve muita tecnologia, né? Então, assim, como eu falo para o paciente às vezes fica, ah, doutor, a cirurgia é particular, essa cirurgia às vezes tem um custo um pouquinho elevado. O que que a gente utiliza para ver o olho, que é tão pequenininho, né? Então, só para vocês terem ideia, pessoal, a nossa córnea, ela tem 11 milímetros de diâmetro, 11, 12 milímetros, é uma média. Então, tudo é muito pequenininho. Como é que a gente faz essa cirurgia com tanta segurança, assim, Renato? Quais são os aparelhos de visualização que a gente utiliza?
Hoje em dia, e a nossa clínica tem um microscópio, né, da Zeiss, que é uma marca alemã. Então, um microscópio muito, muito, muito consegue amplificar, consegue dar uma nitidez muito boa. A gente consegue dar zoom, aumentar o olho, consegue, enfim, a gente tem todo o domínio ali. E a nossa clínica também é a primeira aqui da região norte a ter do Pará, a ter essa tecnologia também 3D, que a gente consegue operar o olho do paciente olhando para uma tela de 55 polegadas, ao invés do microscópio. Os dois métodos são muito bons, isso vai muito do costume do cirurgião. Essa tecnologia 3D é nova, e a gente consegue também mudar alguns filtros de cor, consegue ver o olho do paciente bem grande. Eu sou suspeito para falar da tecnologia 3D, que foi o tema do meu doutorado, do tempo que eu passei na França, junto com a Universidade de São Paulo, na Unifesp, e esse foi meu tema. Então, eu gosto de operar no 3D. Agora, o microscópio, que é na maioria das clínicas, são microscópios que suprem a função, são excelentes, entendeu? E o aparelho que tira a catarata, que é o faco emulsificador, também tem de várias marcas e a gente usa ultrassom, quebra catarata, suga catarata e com muita segurança, né? Então, por isso que são aparelhos modernos e importados, por isso que uma cirurgia particular às vezes tem um custo um pouco maior por conta de toda essa aparelhagem, principalmente, né? Toda que é muito cara, né?
E que gera segurança. Então, isso,
Segurança.
pessoal,
Isso.
isso que a gente está falando é para vocês terem uma noção do quanto a gente investe na segurança, tá? A gente investe algo que traz conforto para a gente visualizar durante o paciente, a gente investe para dar conforto ao olho do paciente, mas a gente investe, sobretudo, por segurança da cirurgia. Então, a gente na clínica tem os melhores aparelhos que existem, tanto de microscópio, tanto de sistema 3D, que é sensacional, e principalmente também para a cirurgia da remoção da catarata. Então, a gente remove a catarata, pessoal. Catarata não é dissolvido através de laser. Muita gente tem essa dúvida, às vezes tem essa noção. Ah, doutor, é um laser que dissolve a catarata? Eu digo que não é, senão a gente jogava ali mais para o centro-oeste do Brasil e dissolvia ali algumas coisinhas ali, mas laser não dissolve as coisas, pessoal. Então, o que laser faz, na verdade, às vezes é um corte, é grudar. Então, em cirurgia de descolamento de retina, a gente sempre utiliza laser, mas em cirurgia de catarata, o laser é completamente dispensável. Como é que a gente remove a catarata? A gente faz um pequeno orifício, ou seja, uma pequena incisão de 2 milímetros. A gente costuma utilizar bisturi de diamante, bisturi de safira, que são um corte mínimo de 2 milímetros, que na imensa maioria das vezes não precisa nem dar ponto. Então, isso a gente consegue deixar o olho do paciente extremamente bem confortável. E a gente coloca como se fosse uma espécie de caneta. E essa caneta não dói, não incomoda, e ela é toda controlada através de um equipamento, que é um computador, na verdade, né, em forma de aparelho, que ele consegue medir perfeitamente o quanto de líquido sai do olho, o quanto de líquido entra no olho, para a gente ter uma boa estabilidade na cirurgia. Assim, proporcionando para o paciente o máximo conforto e o máximo de eficiência, para que a gente consiga tirar toda a catarata e o paciente, no final das contas, sair satisfeito com o procedimento cirúrgico. Então, pessoal, é tecnologia. Tudo que a gente faz em oftalmologia é muita tecnologia para a gente conseguir visualizar essa parte tão nobre, tão importante do nosso corpo, que são os olhos, né? Agora, uma das coisas que a gente vai ter que falar hoje, né, Renato? Que a gente já tem até live falando sobre isso. Então, a gente vai falar brevemente, obviamente, aqui. Se você quiser saber só sobre as lentes intraoculares, tem live aqui no nosso canal falando só sobre esses temas. Mas lente é fundamental, né, Renato? Porque a gente tira uma lente natural, que é o cristalino, que está opaco, e a gente vai implantar uma lente nova dentro do paciente, que vai permanecer ali dentro do olho do paciente a vida toda. Existem lentes diferentes, Renato, e o que que essas lentes podem dar para o paciente?
Certo, graças a Deus com a tecnologia, né, não só dos aparelhos que a gente usa, mas tem a tecnologia também das lentes, né? Então a gente está com um arsenal aí de lentes no mercado e é uma das áreas que eu mais gosto, é essa escolha da lente, porque é muito individualizada, depende muito de cada paciente. Então sempre digo, não existe a melhor lente do mundo, existe a melhor lente para o seu caso, né? Então geralmente não é só uma, eu sempre ponho assim, eu dou umas três opções para o paciente, porque é difícil dizer essa é a única lente que é para o seu olho. Não, não é. Geralmente tem mais de uma lente ali que eu indico para cada caso. Mas não é porque o seu vizinho colocou uma que vai ser para o seu olho, é isso que eu quero falar, entendeu? Então, por exemplo, as lentes mais modernas hoje são as trifocais, né? Que são as multifocais, multifocos. Antigamente as multifocais. Na verdade, hoje são as bifocais, porque a gente sabe que são só foco de longe e de perto. Então, as multifocais de hoje, que são as trifocais, é visão de longe, intermediário, perto, todas as distâncias, né? E tem as lentes asféricas, tem as lentes de foco estendido, e dentre cada categoria dessa que eu falei, trifocal, aí tem várias marcas, né? E aí é esse o jogo que a gente tem que ter com o paciente. Qual a marca melhor? Qual o tipo de lente melhor? E aí depende, né? O seu auxílio, olha, ele sempre tá na live. Deixa eu até ver aqui. Eu vi um paciente meu. Ó, o seu auxílio, paciente, gente boa, pô, de Curuçá, olha, já até voltou dirigindo para Curuçá. Tudo bem, já dá, viu, Sozinho? Já tem um tempo da cirurgia, tá tudo bem. Ele colocou uma lente trifocal, né? E multifocal, trifocal. Vi, tá realmente respondendo super bem, né? Graças a Deus. Mas para ele serviu a trifocal, não quer dizer que para o outro paciente vai servir. Então, confie no seu médico. A gente lá na clínica tem a biometria, tem a topografia que ajuda nesse cálculo. Tem outro paciente que eu não vou saber perguntando aqui do astigmatismo, se é uma lente especial. Sim, é uma lente especial. Então, é a lente tórica. Tá? Então, existe a lente trifocal tórica, existe a lente foco estendido tórica. Esse nome tórica é para corrigir o astigmatismo, né? Então, é isso. Tem a live, como tu falaste, só de lente, né? Então, eu falei aqui de uma forma bem básica. E é isso aí.
Sensacional. Falou muito bem. Então, assim, pessoal, ó, lente trocular é uma coisa também extremamente tecnológica, que vão servir de vários tipos. E o que a lente pode lhe dar é qualidade de visão e menor dependência da necessidade do uso do óculos. Então, paciente fala: poxa, doutor, eu tenho hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, eu tenho esses três problemas. Eu consigo resolver tudo isso com uma cirurgia de catarata? Sim, você consegue. Depende do tipo de lente que a gente implantar no seu olho. Paciente, doutor, eu tenho miopia. Se eu corrigir essa miopia, não vai piorar minha visão de perto? Pode piorar. Se você botar uma lente monofocal, vai melhorar muito para longe. Às vezes diminui um pouquinho a qualidade da visão para perto. Mas existem possibilidades de a gente colocar lentes bifocais, lentes trifocais. Uma das coisas muito legais que tem surgido cada vez mais, a tecnologia está avançando nesse sentido, são as lentes de foco estendido, né? Existem algumas lentes que elas não dividem a luz, como as trifocais e bifocais, e conseguem dar mais qualidade de visão. Então, essas lentes não é que elas são melhores que a trifocal e que a bifocal, mas às vezes a gente consegue dar para o paciente que não tem indicação de uma lente trifocal, uma lente bifocal. Essa paciente em questão, que é do Rio, que vale a pena vocês verem lá no nosso Instagram, viu, pessoal? Era uma paciente que ela é policial, que tinha todo esse grau extremo, e ela tinha um microestrabismo. Por esse microestrabismo, eu fiquei com certo receio dela ter alguma divergência em relação à lente trifocal, e eu acabei sugerindo para ela que a gente colocasse uma lente de foco estendido, que tem até um valor um pouquinho menor. Ela falou: poxa, então, mas eu queria a trifocal. Eu falei: calma, que essa é a melhor de todas. E hoje ela está feliz na vida. Já operou os dois olhos, está feliz da vida, não está usando óculos de longe. E o resultado dela foi excepcional. Ela não está usando nem óculos para perto, está conseguindo ver aquele jotão, aquela letra mínima, graças a essas lentes de foco estendido. Mesmo tendo muita hipermetropia, presbiopia, e do lado esquerdo ela tinha astigmatismo. Então, assim, pessoal, não achem estranho se o médico de vocês falar assim: olha, para o lado direito é uma lente, para o lado esquerdo é outra lente. Porque isso muitas das vezes acontece. Às vezes tem paciente que fica com receio até da lente ser de marca diferente. Não fiquem preocupados com isso, a gente sabe o que está fazendo, a gente coloca lentes minimamente compatíveis de um lado e do outro. E a gente dessa forma vai conseguir dar o melhor resultado visual para você depender menos de óculos, né? Renato, nem sempre é possível a gente eliminar totalmente a necessidade do uso do óculos, mesmo para o paciente desse que coloca uma lente trifocal, bifocal. Mas vale a pena na sua rotina, no resultado que você vê dos seus pacientes?
Vale sim, com certeza. Eu acho que se o paciente ele tem indicação de uma lente trifocal, não tem contraindicação, na verdade, eu acho que vale a pena. Ainda mais naquele paciente que almeja, né, não usar mais o óculos. E na grande maioria, 90%, mais de 90%, a gente consegue, com êxito, com cálculo, eliminar realmente o óculos para longe, intermediário, perto. E quando sobra, na minoria da minoria, geralmente é um grau muito pequeno, um grau que talvez o paciente tenha que usar esporadicamente, um óculos desse que a gente chama de descanso, né? Isso é o que acontece na maioria dos pacientes, né? Dos casos.
Exatamente. Então, pessoal, assim, o óculos, às vezes, que a gente passa para o paciente fazer uma atividade excepcional. Então, por exemplo, tem gente que não, tem médicos que não colocam lente trifocal em um único olho quando o paciente só tem indicação deste olho, porque tem um problema na retina, alguma coisa assim. Eu me resguardo, às vezes, de não colocar num único olho, mas dependendo da intenção do paciente, dependendo das condições visuais do paciente, vale a pena às vezes colocar só em um olho. Então, recentemente eu atendi uma paciente, fiz cirurgia de um lado que ela tinha um glaucoma extremamente avançado, do outro lado que ela não tinha um glaucoma. E aí a gente fez a cirurgia de catarata. Colocou uma lente tórica monofocal do lado e colocou uma lente trifocal do outro lado. Ela falou assim: doutor, eu estou feliz da vida, porque, por exemplo, hoje eu não preciso de óculos para trabalhar no computador, eu não preciso de óculos para mexer no celular, eu não preciso de óculos para andar, dirigir, fazer nada à noite e para não fazer nada no, na atividade de rotina do dia a dia. Mas assim, eu gostaria de um óculos para fazer leitura de umas letrinhas muito pequenas. Tem uns livros que eu gosto de ver que as letras são muito pequenas. E tem algum óculos que me ajuda nessas condições? Às vezes a gente lança a mão de um óculos para o paciente deixar ali na cabeceirinha da cama ou no trabalho, para o paciente usar, né, essa excepcionalidade. Mas ela mesma me falou: doutor, eu uso óculos 1% das vezes nos meus dias, às vezes até não sei onde ele está, porque eu pouco utilizo. Então, pessoal, a gente tem um arsenal muito grande de lentes. Eu, assim como o Renato, sempre dou mais opções para o paciente e mostro o ponto positivo e o ponto negativo de cada lente. A gente tem que ser bem transparente, bem mostrar tudo para o paciente saber aquilo que ele está implantando dentro do seu olho. Então, com a gente, né, Renato, comigo, contigo, o paciente não é assim, ah, vai colocar uma lente porque essa é a melhor, a gente não vai te explicar o que você vai ter, né? Como é essa tua conversa com o paciente?
É, assim, essa escolha realmente a gente tem que ser uma conversa muito longa, porque essa lente fica lá dentro do olho para sempre, né? Então é uma responsabilidade do médico, é uma responsabilidade também do paciente, sabe? Então essa lente na escolha junto com o seu médico, então ela fica lá dentro do olho para sempre. É claro que a gente entende que tem outros fatores que pesam, como o fator financeiro muitas vezes, enfim, claro que quando as lentes mais modernas, as trifocais, elas têm um valor maior, mas também eu sempre digo para aquele paciente que usa óculos que, entrando um pouco nessa parte, né, que o óculos hoje também está muito caro, então às vezes você investe numa lente dessa que fica lá dentro do olho para sempre, ela se paga a curto, médio prazo ela se paga, porque
Três anos, 2 anos.
Você vai ficar gastando fazendo óculos e vai dar o preço da lente, numa qualidade excepcional, vai estar lá dentro do seu olho para sempre, para provavelmente eliminar seu óculos. E agora tem aqueles outros perfis de pacientes também que falam: ah, doutor, eu não me importo de ficar usando óculos, por mim eu fico usando óculos para pé. Nesses casos a gente coloca uma lente muito boa, uma lente asférica, monofocal muito boa, que vai melhorar muito o campo de visão, a cor. Precisar de óculos, mas para perto precisa de um óculos, computador, para leitura. Então, assim, cada caso é um caso, mas fica lá dentro para sempre. Eu sempre falo isso para o paciente também, né? Tem que ser bem.
Perfeito, Renato. Agora sim, para a gente finalizar essa live de hoje, queria saber como é o pós-operatório. O paciente costuma sentir dor? O que é que o paciente costuma utilizar de medicação no pós-operatório? Como é a sua rotina?
Ali no primeiro dia, logo que é operado, à noite eu geralmente digo ao paciente tomar uma dipirona quando chegar em casa, porque como teve uma manipulação, quando passa o efeito da anestesia, às vezes pode sentir uma dorzinha, então tomar dipirona. E tem o colírio também, que é a base de antibiótico e corticoide, que eu passo ali no pós-operatório, e que também ajuda a desinflamar. Às vezes, se o olho no dia seguinte está muito vermelhinho, o paciente está incomodado com isso. O que é exceção, geralmente, quando a gente tenta usar menos ultrassom na cirurgia, né? Geralmente o olho não tende a inflamar tanto, mas claro que cada paciente é um paciente, então às vezes eu lanço mão nesses casos de uma compressinha gelada, se o olho fica mais vermelhinho ou não. Mas geralmente com colírio de antibiótico corticoide dá jeito, eu passo também o lubrificante para alternar também, usar umas 3 vezes ao dia. E é isso, geralmente é isso.
E 99% das vezes é completamente indolor. Às vezes o paciente, que isso que o Renato está falando, o paciente fala: ah, eu estou cisquinho, eu estou sentindo como se tivesse um cisco, alguma coisinha assim, estou
Maria,
sentindo. Exatamente, estou sentindo como se tivesse, sei lá, uma pressãozinha. Então, pessoal, é muito tranquilo. Eu digo que até operar de catarata é tranquilo demais, porque tem paciente que opera catarata e já quer jogar futebol no fim de semana. Doutor Edmundo até encaminhou um paciente que é amigo dele, e operei segunda-feira, sábado ele estava jogando futebol, aí ele mandou foto, olha o teu paciente aí. Graças a Deus não aconteceu nada, mas não façam isso, viu, pessoal? Embora seja um procedimento seguro, indolor, que o paciente já sai do procedimento feliz da vida, porque fica feliz mesmo, viu, pessoal? Porque tem vários pacientes nossos que falam assim, doutor, essa cirurgia melhorou o meu ânimo. Porque hoje em dia o mundo está colorido, está brilhante, está bonito. Agora eu estou vendo a cor da minha casa, agora eu estou vendo o chão da minha casa, agora eu estou vendo tudo com mais nitidez, mais brilho. Então, pessoal, é recompensador ver esse retorno do paciente com a melhora que o paciente tem. Renatão, chegamos aqui nos minutos finais da live. Eu queria que você se despedisse dos nossos internautas, dê alguma mensagem aí. Fique à vontade, amigo. Casa é sua.
Boa noite, pessoal. Espero vocês toda quarta aqui. E é isso, a catarata, cada caso é um caso, é uma cirurgia segura, confie no seu médico, tá? Às vezes a gente escuta o vizinho, escuta o amigo, não, não opera não, porque pode dar algo errado, não, não faz isso. Não, confie no seu médico e a gente tem experiência no assunto, principalmente essa questão das lentes e a gente está lá para tirar todas as dúvidas e tranquilizar, tá bom? E vai dar certo, confiança.
Sensacional, meu amigo. Você é um cara extremamente competente, muito didático aqui. Os nossos internautas sempre adoram te ver aqui. Então, venha sempre. Até logo, Renatão. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Pessoal, antes de sair, eu sei que vocês estão doidos para sair. Cliquem no like aí, por favor. Tem às vezes mais de 40 pessoas na live. E cliquem no like aí. Você que está vendo na televisão, é possível com controle remoto. Isso a gente não ganha nada com isso, a gente só ganha, na verdade, visibilidade, só nos dá mais ânimo e gás para a gente entrar mais nesses temas. E saiba que a gente está aqui para isso, viu, pessoal? Para trazer conteúdo de qualidade para dentro da casa de vocês, compartilhe com seus amigos. E saibam que todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui a Retina Pro está trazendo o melhor conteúdo para dentro da casa de vocês. Tchau, tchau.